11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou o quadro de todas as torcidas. O 11 minutos é alvinegro, cores do glorioso Botafogo, da Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. O 11 minutos também é rubro-negro, matizes do Leão Pernambucano, o Sport Recife, time do Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Muito bom dia, Leão, líder no Nordestão, líder no Pernambucano. Vamos falar daqui a pouco disso.
E o 11 minutos ainda é verde, cor que é a marca do Palmeiras, o Verdão, que é o time da Isaura Oliveira. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. E o Palmeiras também, que é o time do Anderson Mendanha, que vai participar hoje aqui do nosso debate. Mendanha, bom dia para você também.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Vamos lá.
Torcidas de todas as cores e de todos os esportes. Tem encontro marcado para daqui a exatos 511 dias. Esse é o tempo que nos separa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
A partir de 5 de agosto de 2016, as atenções do mundo estarão voltadas para a eterna cidade maravilhosa, que vai receber 10.500 atletas de 205 países.
Esses números impressionantes não podem tirar o foco dos benefícios que os Jogos podem trazer para a juventude. Na opinião do senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal.
Em recente debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Hélio José afirmou que as Olimpíadas poderão ser a oportunidade de ouro para integrar o jovem à prática esportiva.
Nós que estamos na véspera da realização de uma Olimpíada no Rio de Janeiro, no Brasil, sabemos o tanto que é importante a questão do esporte e do desporto em nosso país. Então, com certeza, vamos estar debruçando aqui, gerando oportunidade para que a gente possa estar dando melhores condições de políticas públicas nessa área, para tirar os jovens menos favorecidos, os jovens que estão envolvidos com o crack da rua e dar-lhe a eles uma oportunidade de poder estar integrado nas áreas esportivas.
Aí, portanto, a opinião do senador Hélio José, do PSD, aqui do Distrito Federal, ele que participou recentemente de um debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Anderson Mendanha, muito se falou, sobre o legado da Copa, vai se falar, já está se falando sobre o legado das Olimpíadas. E essa questão aí dos jovens estarem mais envolvidos no esporte, aproveitando aí a onda dos Jogos Olímpicos, pode ser uma boa.
Claro. A experiência já mostra, toda vez que você incentiva o jovem a praticar esportes, principalmente o jovem que mora numa área carente, você tem não só uma redução de criminalidade, mas avanços também na questão educacional. O jovem participa melhor, vive melhor. É aquela velha máxima, mente sana, mente sã em corpo sã.
Gesiel, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte tem aí um papel importante nessa questão de se discutir, por exemplo, essa sugestão do senador Hélio José, de fazer com que o jovem possa se envolver em atividades esportivas exatamente para não ficar tentado a ir para outras atividades muito menos saudáveis.
Exatamente, é papel do Legislativo, é papel do Senado, e o Senado não tem se furtado a isso. O Senado tem discutido essas questões que falam muito de perto ao nosso jovem, principalmente em momentos de grande visibilidade e de uma cobertura da mídia fora do comum, como já está sendo a questão das Olimpíadas. Como a gente acabou de falar, 10.500 atletas do 205 países, a mídia de todo mundo já está de olho no que vai acontecer no Rio de Janeiro e no Brasil em 2016. Por isso a gente deve aproveitar essa onda, essa oportunidade, para que o jovem possa também ser integrado a essa questão geral, global, que é uma Olimpíada. Uma grande oportunidade, eu concordo com o senador Hélio José, é uma oportunidade de ouro, para usar um termo muito caro às Olimpíadas, de integrar este jovem à prática esportiva.
Então, claro, o Conexão Senado vai acompanhar, e o quadro 11 minutos, todo esse debate durante esses preparativos das Olimpíadas, porque a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que neste ano e no próximo será presidida pelo senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, prometeu dar prioridade ao debate em relação aos preparativos do Brasil aos Jogos Olímpicos. É muito bom ter atletas aqui de 205 países, ter medalha de ouro, de prata, de bronze, os atletas brasileiros, mas também vai ser muito bom discutir o legado das Olimpíadas, inclusive em relação aí à questão dos jovens, como bem destacou o senador Hélio José. Bem, vamos falar agora de bola em campo. A Champions League está na fase de oitavas de final. Champions League da Europa, e nesta semana houve confrontos memoráveis, como a classificação do Paris Saint-Germain em Londres no empate contra o Chelsea. Em paralelo, corre a Lampions League. É a Lampions League, a Copa do Nordeste, que também teve rodada no meio da semana. A gente começa aqui a falar de Lampions League num WhatsApp aqui da nossa ouvinte, a Luciana, de Fortaleza. Ela faz uma pergunta para mim, para Gesiel, e também para você, porque ela fala aqui, ó: e o Adriano torce para quem? Porque no começo a gente falou que a Keren torce pro Botafogo, a Isaura e o Anderson pro Palmeiras, você pro Leão Pernambucano Sport. Bem, as minhas cores são branca, verde e grená, as cores do tricolor, carioca.
Laranjeiras.
E ontem fez 20 anos que o Fluminense começou a botar água no chope do centenário do Flamengo. Em 95, quando o Flamengo estava comemorando 100 anos com Romário em campo, com Sávio, com Edmundo, Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico do Flamengo lá no ano do centenário, o Fluminense jogou 6 vezes contra o Flamengo em 95. Ganhou 4, empatou 2, sendo que uma das vitórias foi aquela do gol de barriga do Renato na final do Campeonato Carioca de 95. Fluminense aí também nas cabeças. E ela diz aqui, a Luciana, muito obrigado, Luciana, pela sua participação. Ela diz também que ela é leão, fala aqui, Gesiel, só que o leão dela é o Fortaleza Tricolor de Aço.
Grande time.
Grande time, isso.
Fortaleza, que disputa também a Copa do Nordeste. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Luciana é torcedora do Fortaleza, o Tricolor de Aço. Bom, vamos falar então da Lampions League, a Copa do Nordeste, que teve rodada no meio de semana. Ontem, por exemplo, Gesiel, o Náutico, pelo grupo C da Copa do Nordeste, ganhou do Motoclube por 1-0 e lidera o grupo C.
É a situação do Náutico, que não é boa no campeonato pernambucano, está praticamente fora do quadrangular do título. A situação na Copa do Nordeste é melhor. O Náutico tem 8 pontos, é o primeiro do grupo. A situação do Motoclube, depois dessa derrota para o Náutico, também não é fácil, não é boa. Então nós temos aí no grupo C 2 pernambucanos liderando o Nordestão, que é o Náutico com 8 pontos e o Salgueiro com 7 pontos.
Vamos ao grupo D. Atenção, Luciana, de Fortaleza, o seu Tricolor de Aço está bem aí no grupo D. O Fortaleza ganhou do Botafogo da Paraíba na quarta-feira, fora de casa, e lidera o grupo D com 11 pontos. Fortaleza, que é seguido pelo grande rival, o Ceará. Não é isso, Mendanha?
E tem clássico, né? Lá no Castelão, na próxima quarta-feira, Fortaleza e Ceará. Então,
praticamente decidido aí.
Praticamente,
né?
Decidido, e eles vão decidir ali a liderança do grupo, apesar que o Fortaleza tem a vantagem, né? Porque está com 2 pontos na frente, né? Ou seja, para o Ceará só importa a vitória.
De qualquer forma, os dois bem classificados. O River praticamente já deu adeus à Copa do Nordeste. E no grupo D aí vai ficar realmente entre os cearenses. Ou Fortaleza ou Ceará como primeiro do grupo. Mas todos os dois estão numa situação muito boa. Devem se classificar os dois.
Então, semana que vem tem Fortaleza e Ceará. Clássico lá em Fortaleza. Fortaleza da nossa ouvinte Luciana. E o Ceará, o vozão do nosso ouvinte, o Silvio Medeiros, também de Fortaleza. E então realmente aí a Copa do Nordeste pegando fogo. Temos aqui um panorama também dos outros grupos. No grupo A, a liderança do Vitória, Gesiel, seguido pelo América de Natal. No grupo B, Gesiel, o grupo B, o Sport, seu Sport Recife, o Leão Pernambucano, perdeu para o Coruripe de Alagoas. O que, é que aconteceu, Gesiel?
Esse jogo do Coruripe era o jogo para a gente definir a classificação. Agora o Sport foi beneficiado pela perda de pontos do Sampaio Corrêa. Lembra aquele primeiro jogo?
Capetão, Gesiel.
Realmente a gente não queria usar do expediente que geralmente o Fluminense usa. Mas na questão do Sport, o que aconteceu foi o seguinte. O primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa, teve um jogador que foi escalado irregularmente, o Curuca. E aí o Sport entrou no STJD e o STJD, por unanimidade, disse que realmente os pontos deveriam ser perdidos. O Sampaio Corrêa tinha 11 pontos, perdeu 6, veio para 5. Agora, o último jogo, interessante, é isso. Também, que é o da próxima quarta-feira, vai ser na ilha, vai ser Sport Sampaio Corrêa. Então, a gente vai devolver, o Sport vai devolver aqueles 3-2 que levou do Sampaio Corrêa no jogo inaugural e aproveitar também para já despachar o Sampaio Corrêa. Se tudo der certo, se tudo der errado, de qualquer forma o Sport está aí praticamente classificado para a próxima fase.
Então falamos aqui do grupo A, tem o Vitória na liderança, grupo B, Sampaio Corrêa aí com essa questão envolvendo o STJD, tá, lidera por enquanto, grupo C, Náutico lidera, grupo D, Fortaleza, da nossa ouvinte Luciana, lidera o grupo D, grupo E, liderança do Bahia.
Já classificado.
Exato. E seguido, o Mendanha, pelo Campinense de Campina Grande, na Paraíba. Alô, Campina Grande, que também ouve a Rádio Senado em 106,5. Campinense aí bem na fita também, hein, o Mendanha?
Pois é. Eu acho que, apesar da classificação já do Bahia, o Campinense ali tem 7 pontos, né?
E vai jogar com o Bahia na próxima semana também.
Foi. O Campinense ganhou, né, de 1-0 do Globo e vai pegar o Bahia. É.
Outra disputa aí pelo primeiro lugar do grupo.
Com certeza.
Então, aí está a Lampions League, a Copa do Nordeste em destaque aqui no 11 Minutos. Agora, Mendanha, o Gesiel falou agora há pouco de Tapetão, de STJD, Justiça, com o Sport Recife aí pode ser beneficiado, só que parece que nesta semana, lá da Justiça, as notícias não são muito boas para o Sport. O que está acontecendo, ô Mendanha?
Um supremo tapetão. É essa o que vai acontecer. O STJ decidiu que...
O STF, no caso.
O STJ decidiu que o Flamengo pode ir ao Supremo Tribunal Federal, STF, num recurso para saber quem é o campeão de 87. A gente brinca aqui no 11 Minutos, perguntando para os convidados quem é o campeão de 87, se é o Flamengo, se é o Sport. Pois bem, quem vai decidir isso, Gesiel, é o Supremo Tribunal.
É, porque o STJ, na realidade, já decidiu isso aí, né? No dia 8 de abril do ano passado, o STJ julgou uma ação do Clube Carioca que simplesmente não consegue ter aquela ideia de que já perdeu. Essa pauta só interessa ao Flamengo. O Sport já é campeão de 87. Inclusive, o STJ, que julgou essa ação, deu ganho ao Sport por 4-1. Como o Flamengo não se conforma de ter perdido o título de 87, aí entrou de novo com uma ação para que a ação seja julgada no Supremo Tribunal Federal. Resultado: vai dar Sport de novo, porque essa é uma questão julgada. É coisa julgada. Coisa julgada, não tem o que se dizer.
Pois é. Adriano, só para finalizar, a ministra do STJ, Laurita Vaz, afirmou que o processo se enquadra dentro dos requisitos que o Supremo pode sim discutir.
Vamos aí aguardar os desdobramentos dessa questão. Quem finalmente vai ser o campeão brasileiro de 1987? Coisa do século passado, ainda vai ser definida ainda.
É uma pauta que a gente não devia nem mais estar falando, né? Porque uma coisa, primeiro, porque no campo o Flamengo não foi jogar, perdeu. No STJ, também perdeu. E agora no STF, vamos ganhar de 3-0, então, nesse caso.
Nós prometemos aqui nos 11 Minutos fazer em breve mais um debate sobre esse assunto, para ver se finalmente chegamos a uma conclusão sobre quem é o legítimo campeão brasileiro de 1987.
A taça está lá na ilha.